São Lourenço Repórter. A vida da cidade num programa de rádio. Comando Rui Fernando Hall, o comunicador a serviço da comunidade.
E agora a gente segue entrevistando os conselheiros tutelares eleitos. Último domingo, 5 foram eleitos. Teve uma aqui que se saiu muito bem, foi a mais votada, Simone Oliveira Belk, 337 votos, e é quem a gente está recebendo nesse momento aqui no São Lourenço Repórter. Bom dia, com esse sorriso lindo, tem que comemorar, é um momento de comemorar. Bom dia.
Bom dia, bom dia aos ouvintes da Rádio São Lourenço, muito obrigada por estar me recebendo aqui, estou um pouco nervosa, né?
Não vai ficar, a gente vai se soltando aos poucos.
E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando com todos.
Fala
os
mais
ouvintes.
Pertinho, hein? O Aldemir está pedindo lá.
E eu começo a minha fala ressaltando mais uma vez a importância do Conselho Tutelar aqui na nossa cidade. Para quem não me conhece, eu sou a professora Simone da Rocha Oliveira Belk. Sou professora da Escola Municipal Tia Margarida. Trabalho na educação infantil desde 2009 e recentemente me graduei na educação especial. Sou uma apaixonada pela educação especial e estou me especializando no transtorno do espectro autista. Então, também sou uma lutadora pela inclusão e eu resolvi ir para esse desafio do Conselho Tutelar para lutar pela garantia das nossas crianças, para que eles tenham uma infância feliz, para uma infância com os direitos garantidos. E eu tô aqui para fazer valer os 337 votos depositados em mim.
É a primeira vez, né? Vai ser a primeira vez que você será conselheira tutelar. Em off aqui, tu me disse que a sua mãe já foi conselheira,
sim,
é isso?
Sim, sim. A minha mãe, Nina Rosa, ela foi conselheira tutelar em 2 mandatos. E é a primeira vez que eu concorri a esse pleito.
E certamente ela está escutando nesse momento.
Sim, um beijão para ela. Beijo, mãe. Te amo. Foi a minha maior incentivadora.
Já comemoraram muito, acredito, no domingo com os familiares, com os amigos.
Sim, sim.
Você estava salientando também sobre a sua trajetória. Há quanto tempo você participa desses projetos? Ou na sala de aula? Ou na inclusão social?
Faz bastante tempo que eu trabalho assim com os meus projetos sociais. Mas assim, a educação especial ela caiu na minha vida ano passado, quando eu retornei para a educação infantil. Quando eu voltei ali para a escola, para a Tia Margarida, que eu trabalho pela prefeitura na parte da terceirizada, e eu cheguei na Tia Margarida e eu tinha 4 alunos especiais, 4 alunos autistas, e eu nunca tinha trabalhado com educação especial.
Aí eu te encantou.
Me encantei. Mas eu senti a necessidade de me aperfeiçoar, porque eu como educadora, o educador ele precisa estar sempre em formação continuada, assim como qualquer profissional. E num primeiro momento eu me assustei muito. Mas depois eu fui me apaixonando por eles, eu fui estudando e fui fazendo outra faculdade, fui fazendo as minhas pós e tudo correu perfeitamente bem e eu comecei a me engajar nessa área de educação especial. Então, além da educação especial, eu luto muito pelas causas sociais em outras áreas, mas a criança, o adolescente, eu estava comentando contigo assim, os meus projetos, eu quero trabalhar nas escolas junto com minhas colegas, que a gente já tem uns projetos aí que a gente vai dar andamento depois. E nas escolas,
trabalhos
fazer
preventivos.
Palestras. Exatamente, trabalhos preventivos. O conselho tutelar, ele é para aconselhar, então o meu trabalho vai ser tudo prevenção. Prevenção de gravidez na adolescência, o uso de álcool, drogas, também essa parte da inclusão. Eu recebi inúmeras mães, as mães que me receberam nas suas casas, muitas falaram assim, a gente precisa trabalhar e a gente deixa os filhos sozinhos e a gente é denunciada no conselho, mas a gente não tem onde deixar as crianças. E aquilo, como mãe, eu fiquei muito triste.
Fica de coração partido.
A gente fica de coração partido, porque eu sou educadora, eu sei que elas estão cometendo um crime em deixá-los sozinhos. Mas eu também me sensibilizei porque elas têm que trabalhar, porque elas têm que sustentar aqueles filhos. Então a gente precisa de políticas públicas para onde essas mães vão deixar esses filhos para que elas possam trabalhar tranquilas e deixá-los em segurança. Então esse também vai ser um projeto que eu pretendo, no decorrer do meu trabalho, procurar parcerias que me ajudem, porque eu sou uma adulta que eu participei do SEBEM. Eu não sei se você deve ser mais, bem mais jovem, mas existia o CBEM, que é hoje na Escola Armando das Neves, que a gente ia para a escola de manhã e no turno inverso ia para o CBEM. E eu sou uma defensora do turno inverso, do turno integral.
Entendi, de ficar na integralidade dentro do colégio, dentro da escola.
Esporte, artes ou aula de reforço.
Com atividades,
com,
né?
Atividades,
com atividades.
Para que essa mãe possa trabalhar e
isso
o filho
é desenvolver
fique
valores
seguro.
Também.
Exatamente.
Vamos lá. É, Simone, vírgula. Por que a Simone Belki foi a mais votada?
Eu acredito...
Ela pensou.
Olha, pois é, uma pergunta muito difícil, mas assim, eu sou uma pessoa muito humana. Eu tenho um coração muito grande, isso eu puxei pela minha mãe. E as pessoas sabem disso.
As pessoas identificaram isso na hora de votar.
Identificaram, mas eu acredito assim, eu sou uma profissional que eu trabalho com excelência, o meu trabalho é muito bem feito e as pessoas... E elas queriam uma mudança, elas queriam um trabalho de eficiência, e eu escutei isso aonde eu pude estar, que elas queriam uma renovação, uma reformulação, e eu acho que elas depositaram essa confiança em mim, até por eu ser educadora.
Que legal.
Eu acredito que seja isso.
Simone, agora os desafios, né? A gente tem contatos diários aqui com a Polícia Civil, por exemplo, e como eles nos passam que tem diversas ocorrências. É lógico, a gente não pode divulgar até para preservar, zelar pela identidade dessas crianças, desses jovens, dessas famílias, né? Mas é uma responsabilidade gigante e temas complicados, né? Tem que ter um algo a mais para conseguir trabalhar nesse meio.
É, são temas que eu já conheço, porque a gente lida direto na escola, né? Então, são coisas que já fazem parte do nosso cotidiano, e a gente trabalha com muita ética, com muito sigilo, com a escuta ativa. Então, para mim, não vai ser, assim, nada tão novo.
Assim como eu passei a pergunta para os outros conselheiros, é uma vocação.
Exato, exato. Por isso, assim, eu já fazia muitos anos que eu vinha pensando em ser conselheira tutelar, mas eu optei por me preparar bastante. Quando eu vi que eu estava preparada e que eu sentia a necessidade, que precisava ter uma mudança na sociedade, eu vim. E eu acho que foi na hora certa, que eu vi o resultado nas urnas, eu imaginei que eu não ia ser a mais votada. Eu chutava ali um terceiro lugar. O primeiro lugar me surpreendeu.
Ah, que legal. Eu vou trazer também aqui uma pergunta pronta, tá?
Tá bem.
O que você identifica no atual serviço do Conselho Tutelar que você pode contribuir?
O que eu notei...
O que pode melhorar?
Pode melhorar, eu acho, o acolhimento das famílias. Muitas mães me relataram isso, que a prevenção, a gente trabalha com a garantia dos direitos das crianças, mas muitas mães precisam de acolhimento, elas procuram o conselho tutelar, às vezes procurando ajuda, e elas também precisam daquele acolhimento, a família também precisa de ajuda. Então eu acho que eu também tenho essa parte do acolher, de ajudar as famílias. Então a gente protege a criança, mas acolhe a mãe, acolhe o pai. Às vezes eles precisam de uma palavra de conforto. Os pais ficam perdidos. A escola e o conselho tutelar são muito parecidos.
É, tu identificou algo bem pertinente, assim, por exemplo, a mãe ter que deixar o filho sozinho em casa. Não pode o filho ficar sozinho em casa, mas aí como é que vai comer? Como é que vai se alimentar?
Exatamente. E essa questão me deixou muito preocupada, porque elas me falavam assim, eu sei que elas trabalham num dia para manter o sustento do próximo, mas o que, que elas vão fazer? Elas estão cometendo um crime? Estão? Elas não podem deixar o menor sozinho, mas elas também não podem deixar aquele filho sem assistência.
É isso aí.
É. E eu queria, se tu me permitir, eu quero deixar aqui que, embora eu tenha feito 337 votos, os 5 eleitos já são grandes vencedores, pois a eleição não é obrigatória, né? E quem saiu de suas casas em pleno domingo, no seu dia de folga, é porque acreditou nas nossas propostas. E nós vamos trabalhar unidos, porque o Conselho Tutelar tem que ser um pleito unido. Os 5 eleitos, eles têm que fazer uma gestão unida. Ninguém ali vai tomar decisão isolado. A gente senta, a gente conversa e a gente decide. Todos decidem, ninguém vai trabalhar ali sozinho. Então, e a gente tem que respeitar o estatuto. A gente trabalha em cima do estatuto da criança e do adolescente. Então, eu espero que a gente consiga fazer um bom mandato, que ali tenha muita parceria, que tenha muita união, para que a sociedade faça valer o voto que depositou em cada um de nós.
E eu gostaria, em cima dessa união, estender mais uma união, Simone. Deixar o São Lourenço Repórter, a Rádio São Lourenço de portas abertas, que a partir do dia 10 de janeiro, ou antes, se precisar, tem aqui um laço e um caminho com famílias, para divulgar ações preventivas, enfim, nos tenha como a união, mais um braço aí do Conselho Tutelar, tá certo?
Ah, eu agradeço, eu te falei que a gente vai usar o teu espaço para prevenção, como eu falei, eu tenho vários projetos que eu vou dar andamento, e a rádio é um meio de comunicação fundamental, importantíssimo, porque muitas vezes a gente não consegue chegar lá no nosso interior, então a rádio vai ser um meio de comunicação importantíssimo para esses projetos que eu tenho em mente. Eu te agradeço muito a oportunidade de estar aqui.
De portas abertas. Obrigado
muito
pelo
obrigada.
Teu carisma também na entrevista, viu? Simpatia total aí. Obrigado, parabéns mais uma vez. Simone Oliveira Belk, a conselheira tutelar mais votada. Obrigado.
São Lourenço Repórter. As informações que interessam à coletividade, sob o comando de Rui Fernando Hall, o comunicador a serviço da comunidade.